Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar na Rádio Cultura, mais livre de todas. Estamos voltando com o apoio do Design ao Vivo, curso de Ecodesign, um programa de especialização em Ecodesign aqui de Curitiba, que acontece de via remota. Quem tiver interesse, acesse designalvivo.com.br. Hoje eu estou com o convidado via remota, o Christian Ullmann. Ele é designer. O Christian é portenho, é de Buenos Aires. Então, é o nosso primeiro convidado internacional, chiquérrimo. Christian, seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Oi, tá tudo bem por aí, Cris?
Oi, Gabi, como você está? Espero que me esteja escutando bem, que me esteja vendo também. Nada mais divertido que falar isso pela rádio, como vocês estão nos vendo.
Tá tudo certo, tá, dá para ver e te escutar muito bem, obrigada.
Cris, muito obrigado pelo convite e que bom levar este projeto a esse nível internacional.
Pois é, tô também muito feliz. E até inclusive a minha primeira pergunta, eu queria entender como é que você veio parar no Brasil, né? Tudo bem, pode ser de carro, de avião, mas de uma maneira simbólica. Conta pra gente, por que você escolheu esse nosso território aqui para vir trabalhar com design e com sustentabilidade?
Muito bem. É uma história longa, de 26 anos já, quase. E para fazê-la mais longa ainda, quando eu era criança, minha mãe e meu pai gostavam muito de música brasileira, Roberto Carlos e todos os que estavam surgindo a partir da década de 60, que na década de 70 começou a chegar aos países vizinhos, não? E MPB, Bossa Nova, e ainda minha mãe pede para meu filho que quando vamos a visitar ela leve algum. Primeiro era um disco, depois um CD e hoje qualquer tipo de formato de música de Roberto Carlos, não? Então, eu era criança e já tinha alguma conexão desde meus pais com Brasil. E quando eu me formei em desenho industrial na Universidade de Buenos Aires, tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de design do Mercosul, Florianópolis, do LBDI. E isso foi no ano 95. E imagina, um seminário falando de design, Mercosul, terminando toda a tarde tomando cerveja na praia, não? E quem não quer isso para a sua vida? Sim. Eu acho que design era isso. E fiquei amigo dos organizadores, dos técnicos que estavam colaborando com a organização do projeto, que eram da equipe do CNPq, que estava viabilizando e patrocinando esse evento, e eles comentaram que tinham bolsas para participar dos projetos que estavam acontecendo no Brasil, porque Brasil estava desenvolvendo seu programa brasileiro de design, desde o Ministério de Indústria e Comércio. E então apresentei meu currículum, aquela época 95 para 96, ainda com o correio convencional, imprimindo tudo, digitando, imprimindo e enviando para Brasília. E em março estava trabalhando em um programa de divulgação do mobiliário de Distrito Federal. Então eu vim ao Brasil com uma bolsa do CNPq para trabalhar 24 meses em um programa de melhoria da qualidade do móvel de Distrito Federal. Isso me conectou com um programa do IBAMA de divulgação de madeira alternativa da Amazônia. Isso foi no ano 96 para 97. Isso me conectou com a Amazônia. E na Amazônia eu conheci todas as conexões, todas as diferentes realidades da população com o meio ambiente, com a sua natureza e toda essa riqueza que a natureza tem. E aí pegou a minha consciência e corresponsabilidade como designer gringo, porque eu só escutava histórias e veía gringos destruindo a natureza e levando a riqueza para seus países. E aí comecei a... Já tinha escutado e entendido o ecodesign na época de aluno, mas aí eu comecei a aplicar. Então, a partir do resíduo florestal, a partir do que ficava na floresta depois da destruição, depois de arrancar todos os recursos, eu comecei a pensar o que dava para fazer conectando esse recurso natural com as habilidades, interesses, possibilidades dos moradores locais. E de lá para cá aconteceram o que era para acontecer em 24 meses, está levando 26 anos. Não devo ser muito bom, porque não consegui ainda resolver nada disso.
Christian, não acho que seja questão de você não ser muito bom. Eu para quem não sabe, até deixo contado onde eu conheço o Christian. Ele foi meu professor, inclusive no programa de ecodesign, do Design ao Vivo. E eu sei, Christian, que você é muito crítico. Eu imagino que para você, você tem uma visão muito profunda sobre como o design deva ser, tendo em vista a sustentabilidade profunda, né? E o que eu entendo por sustentabilidade profunda é quando a gente considera que os recursos naturais são limitados, né? Então, é um trabalho de se pensar a longo prazo. Dentro dessa tua visão crítica, eu tenho uma pergunta que eu acho que cabe bem para você. Assim, o que você considera que o design faz de errado?
Muito bem. Sim, sou crítico. Sou crítico com o que vejo, sou crítico com o que faço, sou crítico com o sistema onde nos desenvolvemos. E nos últimos anos, essa crítica começa a ter mais sentido e ficar mais argumentada quando entendemos dos privilégios, quando entendemos das diferenças que nós, cidadãos brasileiros, nós, cidadãos sul-americanos, nós, cidadãos do mundo, temos e comparamos uns com os outros. Uma das críticas recentes é ao design, é a origem do design, a seu espírito e seu estilo europeu, século XX, conquistador ainda, não? Passaram-se 5 anos e o design mantém esse interesse de dominar alguma coisa, não? Em este caso, a natureza, o mercado, a atenção das pessoas. E é aí onde nós, designers, erramos. Eu, como designer porteño, que há 25 anos mora no Brasil, 3 anos em Brasília, 22 anos na cidade de São Paulo, capital, eu erro quando sigo privilegiando o acabamento que está na moda e não os interesses, realidades e necessidades dos usuários, das pessoas que podem utilizar nossos produtos. Eu erro quando escolho uma matéria-prima que está a 5.000 quilômetros e não o que está em um raio que o de ecodesign, a economia circular, chamam de quilômetro zero. Eu erro quando faço a escolha de processo de transformação e escolho um robot e não uma pessoa que precise trabalhar porque o acabamento é o que a moda exige. Eu erro quando trabalho para empresas do mercado do luxo, da classe média alta, e não para quem realmente necessita. Eu erro quando penso que meu produto tem que ser o mais importante, o de maior destaque, e para que isso aconteça, tenho que eliminar os demais concorrentes do sistema. Então, eu como designer erro em muitas questões em diferentes momentos de todo o ciclo de vida do produto. E em esos erros que eu cometo, porque me apoio em todo o que eu aprendi na escola de design, no mercado, e todo isso está apoiado em um modelo do século passado, a partir de bases de regra de jogo do século anterior, significam que não aprendi absolutamente nada. Eu trabalho com regra de jogo do século XIX, para um modelo de negócio do século XX, para interesses, demandas e necessidades de um povo do século XXI.
Compreendo, Christian. E você, qual seria o papel da educação, da aprendizagem? Porque hoje você atua como professor, né? Coordenador também do IESG, me corrija se eu estiver errada, ou pode acrescentar alguma informação. E, por favor, me diga o seu ponto de vista em como que a educação pode contribuir para, então, fazer o design acertar.
Muito bem. Todas estas minhas percepções se misturam com a minha necessidade de sobreviver, de continuar morando em uma grande cidade, de estar conectado junto com vocês a partir da extração e destruição da natureza, com toda esta tecnologia e os materiais necessários para que isso aconteça. Mas todo isto tem a ver com a ideia de educação. E foi o Enzo Mari, algumas décadas atrás, que falou que design é educação. E sim, é um pouco isso. Design é educação, design é política, design é atitude. Então, dependendo do que cada um de nós queira fazer, queira falar e queira se conectar, se relacionar com seu tempo, o que vamos a poder fazer? Eu tento fazer meus projetos, a metade de caminho gostei de trazer este outro ponto de vista para que quem queira aprender, quem queira discutir, acrescente e misture, combine com o que ele acredita e junto pensar que podemos fazer melhor. Onde eu faço isso comumente são em estes projetos, como a Bernadette nos convida e você participou, como comentou agora, do programa de Ecodesign. Antigamente, num modelo presencial, só acontecia em Curitiba, agora acontece onde vocês queiram que estejam, e essa possibilidade de tecnologia. E dentro dessas possibilidades de dar aula, vi em muitas universidades, e essa conexão latino-americana me levou a visitar muitas regiões, muitas cidades de Sul-América. Actualmente, ou pelo menos nos últimos 10 anos, onde costumo trabalhar com maior frequência é no Instituto Europeu de Design, um pouco das minhas contradições, não? Assim, uma escola de design europeia que tem isso no nome, que trabalha para esse público classe média alta, que se conecta com maior facilidade com as marcas e as empresas de classe alta, mercado do luxo, e juntos construímos aqui no Brasil, porque o IEDI, além de estar na Espanha, na Itália, onde foi criado 54 anos atrás, também está no Brasil há 15 anos, dá a possibilidade de construir essas novas conexões. E essas novas conexões têm a ver com o contexto. Então, minha crítica, minha percepção e o que eu posso trazer para esta discussão é um pouco isso. Tentar entender o melhor possível o que é o mercado, quais são as suas possibilidades e a partir daí construir algumas alternativas, algumas variáveis que façam sentido. E cada participante do programa de Ecodesign, cada designer que tenha interesse, pode tirar suas conclusões, construir seus universos e a partir daí propor o que seja mais interessante em esse momento, não? Uma das coisas curiosas que acompanhando desde a década de 80, eu comecei design em 85, que na década de 80 começa o design, o eco design, depois que vem da Europa, mais uma vez. Depois vem a ideia da sustentabilidade, lá pelo ano 2000, com todas as questões sociais e ambientais. E nos últimos 5 anos, a ideia da economia circular, o que carrega junto design circular, design para inovação social e todo este novo olhar conectado com o ecossistêmico, não? Com esse sistema maior que estamos todos contemplados, que é o planeta. Então, o interessante do design, que nos últimos 40, 50 anos, sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem alguma coisa nova para conectar, sempre tem alguma coisa nova para optimizar e construir uma nova possibilidade. E isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que nos conecta com Bernardetti, e ficamos horas discutindo para alinhar e entender o que podemos levar para o programa, não?
Certo, Christian, eu vou ter que chamar um intervalo, uns 2 minutinhos. Quem está assistindo a gente, escutando, aguenta aí que a gente já volta.